Eu desejo ler uma palavra antes da oração, do Salmo 130. Aqui, esse salmista diz: Senhor, das profundezas clamo a Ti. Ó Senhor, ouça minha voz. Eu penso que somente um determinado chamado não seja suficiente, mas deve haver algo que cause o chamado, que venha do coração, que venha das profundezas do coração, que chegue ao trono de Deus. Se for apenas um chamar assim superficial, então rapidamente será contido e desaparecerá. Mas esse salmista diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor, a Ti. Ó Senhor, ouça minha voz. Eu penso que não adianta nada se apenas falamos algumas palavras assim, se dissermos simplesmente algo por dizer. Esse homem de Deus, ele provavelmente passou por isso, e é por isso que ele expressou assim. E eu penso que as palavras são muito importantes, elas nos foram deixadas para que também nós saibamos o que deve ser feito. Mas quem clama a Deus das profundezas hoje em dia, não se sabe. Talvez nem mesmo lá onde uma grande aflição ou uma grande guerra, se as pessoas ainda caem em si, se ainda clamam a Deus, ou se talvez ainda amaldiçoem o fato de algo estar acontecendo. Mas nós, como filhos de Deus, devemos refletir e seriamente começar a clamar ao Deus vivo. E minha oração é que Deus possa atuar isso em nós, esse chamado sincero, para que possamos chamar dessa forma. Porque se Ele não nos ajudar, não poderemos nem sequer orar, não podemos nem sequer abrir a boca. Mas nós queremos nos aproximar dEle. Nós cantamos mais perto de Ti, meu Deus. Nós queremos nos aproximar dEle e clamar a Ele em nossa aflição, em nossa miséria. Talvez alguém queira dizer: ainda não há aflição. A aflição é suficientemente grande. Ela é suficientemente grande. E nós temos que reconhecer isso. Irmãos e irmãs, pois não sabemos o que o amanhã nos trará. Amanhã, o mundo inteiro pode já estar pegando fogo. Pode acontecer muito rapidamente. Mas queremos estar prontos. Queremos levar-lhe tudo o que deve ser trazido a Ele. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Se Tu, ó Senhor, retiveres os pecados, quem poderá subsistir? De fato, ninguém pode ser aprovado diante de Deus se Deus quiser manter os pecados. Mas você sabe, Deus é um Deus fiel. Ele gosta de perdoar. As pessoas, às vezes, não queiram perdoar. Talvez não queiram esquecer. E talvez sequer pensem no fato de que Deus não os perdoará e que Deus não esquecerá de seus pecados também. E talvez as pessoas se sintam assim tão sem pecado que pensem: os outros são apenas bodes expiatórios e eles são muito bons. Deus ficará feliz com eles. Agora sabemos que o Senhor olha para baixo, Ele vê e conhece cada coração. Ele conhece minha vida, Ele conhece sua vida e também a vida daqueles que se consideram assim muito piedosos. Ele conhece todos. Mas aqui está escrito: se Tu, ó Senhor, retiveres os pecados, ó Senhor, quem poderá subsistir? Não. Ele veio e levou os nossos pecados. Ele os levou à cruz e nos libertou. Ninguém pode ser aprovado diante dele, ninguém. Mas ele nos libertou. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E nós cremos nisso de todo o coração. E eu penso que também nessa noite nós nos reunimos, irmãos e irmãs, para invocar o nome do Senhor do fundo de nosso coração, que nós o adoremos, que não olhemos mais uns para os outros, que não olhemos mais uns para os outros quando viermos aqui, mas que nos apresentemos diante de Deus, diante do Senhor, e digamos, aqui estamos, reunidos diante da Tua santa face, de modo que das profundezas possamos clamar, ó, peçamos a Deus que Ele coloque esse chamado em nosso coração. Eu digo, eu também não posso fazer isso ainda se Deus não me der, mas se Ele então dá, e talvez tenha sido esse um presente para esse salmista para expressar dessa forma, ele podia clamar a Deus e sabia que o perdão estava com ele. Ele sabia que ninguém mais tinha isso, mas nele havia o perdão. Talvez não pudesse encontrar para nenhuma pessoa, e você e eu também não encontraremos, mas com ele está o perdão, com ele está a salvação. E por isso estamos tão felizes e gratos por podermos olhar para cima para o nosso Deus. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Sim. Não é assim na nossa vida? Talvez queiramos uma resposta. Talvez queiramos ouvir isso e aquilo. Talvez esperando por sua palavra. Mais ansiosamente do que o vigia pela manhã. Ó, esse homem esperou ansiosamente por isso. E ele certamente não ficou desapontado. Mas Deus certamente ouviu seu anseio e sua súplica. E ele também ouve a sua súplica e a minha súplica. Talvez às vezes pareça que Deus não está ouvindo. E eu li hoje no sermão do irmão Branham, Parado na Brecha. E vocês sabem, tal grande homem de Deus, e tive que pensar comigo mesmo quando lia, que ele estava esperando que o Senhor falasse. Ele esperou por isso, e Deus não falou. E ele queria ir lá, para o deserto, queria se tornar um guia de montanha, e queria se tornar um vagabundo, e isso e aquilo. Ele não pôde suportar isso. E então, de repente, aconteceu. De repente, veio, e o Senhor falou com ele. E lhe mostrou todas as coisas. Isso tornou tão grande para mim que tal grande homem de Deus tivesse que esperar dessa forma. O que nós devemos dizer? Mas não vamos murmurar, não vamos desfalecer, não vamos nos queixar, mas esperemos no Senhor. Cantemos, ó minha alma, espera no Senhor. Comande tudo para Ele. Ele adora ajudar. Sim, irmãos e irmãs, às vezes, talvez não podemos ver isso assim de imediato. Às vezes queremos direto, mas não esteja disponível imediatamente. Mas Deus quer ver nossa fé. Deus quer nos provar para ver se cremos nele, mesmo quando ele não fala conosco. Se mesmo assim estamos segurando nele. Este é o Senhor. Mas nós queremos olhar para Ele. E, de fato, estamos esperando mais ansiosamente pela manhã do que o vigia. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Mas não somente Israel ele redimiu, também a nós ele redimiu. Nós somos seu povo, somos sua propriedade, o rebanho de sua mão. E por isso estamos muito felizes e gratos por podermos pertencer a ele. Certamente, pode haver dias de que não gostamos de jeito nenhum, em que podemos estar desanimados aí, e ou talvez desejemos, como Elias desejou, ser levados para longe dessa terra. Mas não funciona assim, e também não funcionou assim como Elias queria, mas vai como Deus quis. É isso aí, irmãos e irmãs, também hoje. Não funciona do jeito que você quer e não funciona do jeito que eu quero, mas funciona do jeito como o Senhor quer. E é por isso que estamos satisfeitos e queremos agradecer-lhe, louvá-lo e trazer-lhe a glória e a honra. E queremos perseverar nele. Gostaria de dizer, vamos de fato clamar a ele do fundo de nosso coração. Não apenas nessa noite aqui, mas onde quer que estejamos. Seja em casa, onde quer que estejamos, queremos esperar e aguardar nele, porque o tempo é muito sério e a sua vinda está muito próxima. E ele somente levará consigo aqueles que estiverem prontos, assim diz a Escritura, que o Deus fiel continua adiante conosco. Vamos agora adorá-lo juntos e então depois os irmãos falarão a nós. Pai Celestial, eu te agradeço do fundo do meu coração, fiel Deus, eu desejo clamar assim, clamar da profundeza, como esse salmista expressou aqui, ó Senhor, eu quero chamar, realize o clamor em meu coração e em todos os nossos corações, Senhor, fiel Deus, chegamos a esta hora em que vemos que tudo está ficando ordenado para cima e para baixo, ninguém pode impedir alguma coisa. Chegou o tempo, Senhor, e a tua vinda está próxima, Senhor. Queremos estar prontos para encontrar a ti, Senhor. Senhor, nosso Senhor, nós te chamamos nessa noite, juntos, Senhor, levantamos nossas vozes e pedimos a ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Esteja próximo de nós. Perdoa-nos, Senhor, nossas faltas. Perdoa-nos nossos pecados. Perdoa-nos onde falhamos, Senhor. Nós nos dirigimos a ti, Senhor, porque sabemos que contigo está a graça e contigo está também o perdão. Aleluia. É por isso que te louvamos e te adoramos. Senhor, continue a falar conosco nessa noite por meio de tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós te agradecemos por permitir que nos reuníssemos ainda nessa hora. Nós não sabemos quantas vezes mais, também não sabemos o que virá acontecer, o que pode ser já amanhã, mas, Senhor, nossos olhos voltamos para cima, para Ti, o vivo, para Ti, o verdadeiro, para Ti, o Deus fiel, Senhor. Graças seja ao Teu maravilhoso e glorioso nome, por ter nos dado esse tempo da graça, por ter nos dado Tua Palavra, por ter nos dado revelação, por ter aberto os nossos olhos para a tua palavra nesses últimos dias, por ter falado conosco de maneira tão maravilhosa. Senhor, não podemos deixar de exaltar o teu nome, não podemos deixar de louvá-lo e glorificá-lo, pois tu és o nosso e nós somos teu povo, o rebanho da tua mão. Agora, Senhor, receba a gratidão, a honra e o louvor de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, Senhor. Aleluia. Ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. E me veio o pensamento: quantos estão bem, estão felizes, além de toda medida, em certas congregações e movimentos, todos estão passando bem, e uma pequena multidão parece estar profundamente triste e esperando pelo que Deus fará. Eu sou lembrado nas palavras do Senhor, que disse naquela época aos seus: vós estáis tristes agora, ou a tristeza encheu vosso coração, mas ficareis felizes. E certamente será a mesma coisa agora. Todos aqueles que já estão se regozijando, alegres e fazendo muitas coisas, talvez um dia sejam como nós somos hoje. E com a graça de Deus, não enganaremos a nós mesmos e também a nenhuma outra pessoa. Não enganaremos a nós mesmos e aos outros. Se esta é a hora da provação e a hora da angústia que veio sobre nós, então, não vamos regozijar e nos alegrar, mas como nós ouvimos na palavra de introdução, das profundezas, clamo a Ti, Senhor, ouve o meu clamor. Eu tive que pensar assim nos movimentos desse tempo. Todos batem palmas, todos aplaudem, cantam, estão alegres e não se importam nem um pouco com o que Deus falou. Eles passam ao largo disso e pensam que estão dentro. Mas dentro de onde? Essa é a grande pergunta. No Salmo anteriormente, duas linhas, no quinto versículo e os dois últimos versículos me chamaram a atenção, que todos os que odeiam Sião sejam envergonhados e voltem atrás. E depois, as duas últimas linhas, que a bênção de Deus esteja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. São simplesmente palavras ditas pelo Espírito de Deus e depois das profundezas, eu clamo a Ti, Senhor. Não clamamos a qualquer pessoa, mas ao Senhor que criou o céu e a terra. Ao Deus Todo-Poderoso, que pode mudar os tempos, que pode mudar as circunstâncias e que pode se revelar. E ainda também o versículo aqui, espera no Senhor, a minha alma espera. O que mais deveríamos fazer? A quem deveríamos nos dirigir? Onde deveríamos buscar conselho? Onde deveríamos buscar conforto, mas somente no Senhor, que nos redimiu pela graça? Eu tive também que pensar nas palavras de Zacarias, quando ele falou, por meio do Espírito, essas palavras maravilhosas sobre a redenção que Deus criou para o seu povo, e do perdão dos pecados que Ele concedeu. Todos esses homens de Deus falaram por meio do Espírito de Deus em concordância. Eu ouso dizer que, o irmão Schmidt já mencionou, nós enfatizamos repetidas vezes que o tempo está chegando ao fim e que as coisas estão acontecendo. Mas, se o nosso Senhor estivesse aqui hoje, Ele mencionaria uma e outra coisa e diria: hoje, esta Escritura se cumpriu diante de seus olhos. Poderia ser enumerado um após o outro e ser dito cada vez de novo: hoje, esta Escritura se cumpriu diante de seus olhos. É o cumprimento das Escrituras em todos os sentidos, em nós, sobre nós, ao nosso redor, e nenhum de nós pode fazer nada a respeito. Nós mesmos fomos colocados no processo de salvação de Deus. Não podemos tomar uma decisão. Deus já a tomou por nós, por você e por mim. E então essa palavra sobre trazer frutos. Sim, o próprio Senhor já disse antes, pelos seus frutos os conhecereis. E eu li ontem num sermão do irmão Branham, ontem, em que ele diz, vocês podem amarrar uma pele de carneiro em um bode, mas o pelo do bode fica embaixo da pele de carneiro. Mas uma ovelha produz lã porque é uma ovelha. Podíamos fazer o que quiséssemos, mas a natureza da coisa produz o fruto. E ele diz isso assim tão bem. Uma ovelha não precisa produzir lã primeiro, não precisa fabricá-la, mas porque é uma ovelha, é por isso que ela tem lã. E eu penso que nós somos ovelhas de seu pasto e que devemos e teremos a natureza de cordeiros. E sem isso, não seremos levados no arrebatamento. E nós conversamos sobre isso e eu tive que também pensar na carta circular e na palavra que o irmão Branham deveria dirigir à congregação. Vocês sabem, eu leio ou traduzo muito, mas o livro As Sete Eras da Igreja, eu já não havia lido faz tempo. E, de repente, isso me veio ao coração e eu abri, olhei e vi essas linhas ou essas passagens no livro, e está aqui de forma tão maravilhosa. Certa noite, quando eu estava orando diante do Senhor, o Espírito Santo disse, pegue sua caneta e escreva. Quando a peguei, o Espírito de Deus me deu uma mensagem para compartilhar com a congregação. Isso tem muito a me dizer. E eu penso que todos os que pertencem à congregação do Senhor ouvirão uma mensagem dirigida diretamente à congregação por ordem do Senhor. E nós já lemos, enfatizamos muitas vezes, sete vezes está em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. E eu creio que podemos nos considerar entre estes pela graça, indignos de tudo o que Deus fez, e isso sempre permanecerá assim. Nunca houve um ser humano que tenha entrado na presença de Deus como digno. Os maiores profetas disseram, não sou melhor do que meus pais. Os maiores homens de Deus reconheceram seu próprio fracasso e vieram à presença do Senhor para vivenciar Deus novamente. Aqui está, então, com isso, trago a vocês a palavra para a noiva. Primeiro o termo congregação, e depois trata-se da palavra para a noiva. A noiva está dentro da congregação. Será que todos nós entendemos isso perfeitamente? A congregação é o todo. E a noiva são os vencedores. E os vencedores ouvem o que o Espírito diz à congregação. E como eles recebem e ouvem, por isso podem vencer. E já ouvimos aqui das palavras, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse é o segredo. E com isso chegamos a Apocalipse 12. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui uma palavra para a noiva. E então é falado como tudo é gerado segundo sua espécie. O trigo, que era trigo há 6.000 anos atrás, é hoje trigo. Tudo gera segundo a sua espécie. Deus havia falado e colocado sua lei na natureza, e a sua lei e suas ordenanças ainda se aplicam hoje. Ele disse: haverá semeadura e colheita, verão e inverno, geada e calor, e tudo continua igual até hoje. E o Senhor disse: se estas ordenanças cessarem diante de mim, não sereis mais minha semente. Deus se colocou sob o que havia dito e assim com isso confirmou. Aqui nos é dito: a semente com a qual a congregação começou surgirá e será a mesma semente. Não outra semente, mas a semente com a qual a congregação começou. A mesma semente produzirá e produzirá o mesmo que no princípio. Está aqui porque é a semente original. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. E nós recebemos a palavra de Deus. Continua aqui. Nesses últimos dias, a verdadeira congregação noiva, a semente de Cristo, chega à pedra final. E ela será a super congregação, uma super geração, ao se aproximar dele. Aqui nós adotamos a palavra inglesa, a palavra inglesa super congregação, mas ele quis dizer com isso um excelente, um extraordinário, algo fora do comum. Não apenas uma congregação, mas uma congregação do Deus vivo, como foi no princípio, e cremos nisso de todo o coração. A congregação no início não foi somente congregação, foi a congregação de Deus, foi a morada de Deus, foi o lugar de revelação de Deus, era tudo o que Deus havia planejado e foi capaz de cumprir e fazer isso por meio dela. A mesma semente que estava no início surge no final, de modo que no final, assim como no início, uma congregação extraordinária surja ao se aproximar dele. Eu continuo lendo: aqueles que estiverem na noiva serão tão parecidos com ele, completamente a sua imagem. Isso é naturalmente também uma palavra muito poderosa. Aqueles que estiverem na noiva serão tão parecidos com ele, completamente a sua imagem. Quantas vezes ouvimos isso, que ele quer ver sua imagem em nós, reconhecer sua natureza em nós. Serão parecidos com ele, completamente a sua imagem. Tem que ser assim para que possamos nos unir a ele. eles serão um, serão a revelação direta da palavra do Deus vivo. É assim que Deus falou certas coisas, e o surgimento dessas coisas foi a própria coisa que foi expressa. Talvez, para dizer mais claramente, quando Deus o Senhor falou, produz a terra toda a espécie de árvore, inicialmente era uma palavra, mas quando as árvores surgiram, a palavra já era uma realidade. O objeto que foi pronunciado como uma palavra apareceu. E agora, uma palavra é dirigida à noiva, e a noiva tem que surgir. Não há outra maneira. Essa é uma palavra de Deus com uma semente em si que produz segundo a sua espécie. E nós podemos simplesmente crer que o Deus Todo-Poderoso, que cuidou tanto da criação natural, de modo que até mesmo os ateus e os incrédulos possam comer e beber, Deus permite que tudo cresça e floresça. Mesmo para aqueles que nunca lhe agradeceram, quanto mais ele deveria fazer no reino espiritual aquilo que ele prometeu. O terreno tem um começo, terá um fim e logo passará. Mas o espiritual permanece eternamente. Aqui é dito adiante, o segundo filho, Jesus, também a palavra semente falada de Deus, recebeu uma noiva como Adão, mas antes que ele a levasse para o casamento, ela caiu. Como a esposa de Adão, ela foi posta à prova para saber se creria na palavra de Deus e assim viveria ou se duvidaria dela e morreria. Ela duvidou. Ela abandonou a palavra e morreu. Nós sabemos que o próprio Senhor disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E o espírito é que cria a vida. Mas onde e como ele cria a vida? Ou seja, lá onde sua palavra é passada. Espírito e palavra sempre pertencem juntos. Sem que a palavra seja pronunciada, sem que o Espírito seja capaz de torná-la viva e nova no coração, sequer alguma coisa é possível. Nós vemos, isso está escrito no Antigo Testamento, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas ou sobre o abismo. E não aconteceu nada ainda. Mas quando o Senhor falou, aconteceu. O Espírito de Deus está aí. E ele está pairando hoje sobre nós também. E quando a palavra de Deus é passada, então acontece. E nós cremos de todo o coração, como é dito aqui adiante. Um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra representará a noiva amada de Cristo. Ela é a virgem de sua palavra. Ela é virgem porque não conhece estatutos e dogmas criados pelo homem. Tudo o que Deus prometeu será cumprido por meio dos membros da noiva. Aqui está a nossa tarefa, a sua e a minha. É uma palavra para a congregação, uma palavra para a noiva. E eu espero que todos aqueles que desejam ser aprovados diante de Deus percebam que o Senhor falou e que agora se trata de ouvir o que Ele tem a dizer agora à congregação. Não ajudará ninguém se ele tiver corrido por 20, 30 ou 40 anos, mas aquele que perseverar até o fim será coroado. Aqui, na palavra, a congregação é dito: tudo o que Deus prometeu será cumprido por meio dos membros da noiva. Então vocês dirão, sim, o que nós podemos contribuir para isso? Aqui é feita a comparação com Maria. O que ela foi capaz de fazer? Ela sequer tinha um desejo. Não lemos que ela tenha pedido, Senhor, deixe que seja eu. Ouvimos apenas que a mensagem foi trazida a ela. Você bendita do Senhor. E ela ouviu o que lhe foi dito e disse, não conheço homem algum. Então a resposta, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, de sorte que o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O que foi isso? Não o desejo dela, não o mérito dela, a eleição de Deus e a palavra da promessa foi passada a ela e o Espírito Santo veio sobre ela e o divino nasceu. E o mesmo acontece com a noiva. A palavra da promessa vem e o Espírito Santo a torna viva porque cremos nela e algo divino surge. Não há outra maneira. Maria não contribuiu com nada. Ela apenas se colocou à disposição. Também você e eu não ajudaremos a Deus. Deus é capaz de nos ajudar. E todos aqueles que querem ajudar a Deus são um obstáculo no caminho dele. Vocês compreenderam isso bem? Todos aqueles que querem ajudar a Deus são um obstáculo no caminho de Deus. Deus quer e vai nos ajudar. E Ele enviou uma palavra à noiva. Também aqui poderíamos nos perguntar por que as coisas estão sendo trazidas agora. Por que não já em algum tempo, em 1967 ou 1978, por que chegamos a todas essas coisas agora? Por que Deus dá agora, justamente agora, uma importância especial a coisas como essa? Nós cremos que chegou o tempo para isso. E não importa quão curvados e tristes andemos por causa de muitas coisas. O mais triste, eu estou comigo mesmo, mas uma coisa eu sei no meu coração, que a palavra de Deus é a verdade e que Ele nos deu a promessa. E quando é dito aqui que um pequeno grupo da verdadeira semente permanece, a semente da palavra, e será a noiva amada, e então, por meio dos membros da noiva, tudo o que Deus prometeu se cumprirá. Amados, nós chegamos agora ao ponto que nós abordamos brevemente na noite de quarta-feira. É debatido em todo mundo sobre a ordem na igreja, como deve ser tratada, e quando chegamos ao fundo da questão, então são todos debates inúteis, e as pessoas que Deus pode abençoar e dotar de dons sequer são mais encontradas. São apenas discussões sobre discussões. E aquilo que deveria ser de fato, sequer está. E quando nas palavras do Salmo foi lido, das profundezas clamo a ti, Senhor. Então, esse é o nosso clamor nessa noite. Quando é dito aqui, por meio dos membros da noiva, tudo o que Deus prometeu será cumprido. Então, está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 12, em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. Está escrito assim? Naturalmente está. E é por isso que necessitamos desse batismo com o Espírito Santo para sequer sermos incorporados ao corpo do Senhor, para que Ele possa nos usar como membros. De que nos serve se uma palavra aqui é dirigida à noiva e se é dito que por meio dos membros da noiva tudo isso será cumprido, se nós ficarmos parados de lado e não nos tornarmos parte daquilo por meio do qual Deus quer cumprir as últimas coisas? E então? Então, ouvimos todos os ensinamentos e eles não nos serviram de nada. E isso não pode acontecer. Deus quer derramar o seu Espírito e deve se tornar uma aflição para nós. E assim como foi dito para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela quando ela ouviu a palavra, assim também tem que ser conosco. Aqui é dito diretamente aqui, ela é revelada na Virgem. Todos nós conhecemos a parábola das virgens. E continua aqui, a palavra da promessa veio à Virgem Maria. Mas ele próprio era a palavra da promessa a ser revelada. A palavra veio e ele mesmo era a palavra e foi revelado. Adiante está aqui, Deus foi revelado. Ele mesmo agiu naquele tempo para que sua palavra prometida se cumprisse na Virgem. Foi um anjo que lhe trouxe a mensagem, mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Vejam Isaías 9:6. Naquele tempo, ele cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito, pois ela aceitou a palavra que lhe foi dada. Através disso, Deus pôde cumprir tudo o que estava para acontecer de acordo com a palavra. E hoje, nós não esticaremos o tempo. Eu disse a mim mesmo que agora e no futuro deveríamos dedicar à pregação o mesmo tempo que dedicamos à oração e dedicar à oração o mesmo tempo que dedicamos à pregação e buscar a face de Deus, mas realmente buscar, e então Deus se deixará encontrar. Quando talvez não consigamos atravessar sós, e todos pensam onde quer que estejam, sim, o que está acontecendo, não há acesso e não há resposta. Um compositor canta, o que acontecerá se agora orarmos juntos e nos apresentarmos diante de Deus, se buscarmos a face de Deus juntos, como no cenáculo, então Deus certamente responderá. Está aqui adiante, os membros da noiva virgem o amarão e serão dotados de suas habilidades, pois ele é a cabeça. Todo o poder pertence a ele. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo estão sujeitos à cabeça. É uma palavra dirigida à noiva, uma palavra dirigida à congregação, a você e a mim. Nós devemos ser equipados com suas habilidades. Nós ouvimos a palavra da promessa e devemos receber o Espírito da promessa que dá vida à palavra dada por Deus em você e em mim e a torna realidade. E poderíamos dizer, olhando para nós mesmos, Senhor, afasta-te de mim, sou um ser humano pecador, não sou digno de que venha debaixo do meu teto. E lá podemos ouvir o Senhor responder, eu sei disso, e eu não vou ficar sob o seu teto, eu vou ao seu coração que eu redimi para tomar morada e me revelar nele. Vocês sabem que o Senhor é grande e maravilhoso, mas que ele pode se tornar tão pequeno para habitar em seu e meu coração. O irmão Branham disse, esse é o maior mistério que nenhum ser humano pode compreender, que o grande Deus pode se inclinar de tal forma e reduzir em nós dessa forma. Amados, eu penso que isso é suficiente para hoje à noite. Das profundezas eu clamo, Senhor, a ti. Ouça meu clamor. E mais ansiosos do que os vigias pela manhã, nós esperamos por tua ajuda. E então, quem permanece em mim e em quem permanecem as minhas palavras, deve pedir o que quiser e deve acontecer. Nós devemos ir e dar fruto, e o nosso fruto deve ser duradouro, porque, em essência, não é o seu nem o meu fruto, mas o fruto do Espírito que é produzido em você e em mim. E é por isso que é um fruto duradouro. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Assim como a cabeça e os membros, a videira e os ramos. A seiva e a vida da videira entram nos ramos. E os ramos dão os frutos. E que Deus possa ajudar a mim e a todos nós e ter misericórdia, que possa ser dito de nós nesse tempo, ó bem-aventurados vós que crestes. E vocês sabem, aqui acabamos de ler, a mensagem foi trazida pelo anjo, ou a palavra foi trazida pelo anjo. E também isso nós enfatizamos, ao anjo da congregação escreva ou diga. E aqui temos uma mensagem final do último anjo para a última congregação, para dizer à noiva o que Deus tem a lhe dizer. Queremos passar ao largo disso? Queremos olhar com desprezo para isso, ou queremos agradecer a Deus nessa noite e também por todos aqueles que não estão aqui hoje ou não podem estar aqui e simplesmente pedir por isso. Senhor, conceda a graça de que todos que tu queres alcançar possam ouvir essa palavra que tu dirige ao teu povo, pois esse é o falar de Deus neste tempo. Que Deus abençoe a todos nós. e esteja com todos nós, pela graça. Amém. Pai Celestial, receba gratidão por Tua preciosa e santa palavra que nós pudemos receber em nosso coração novamente nessa noite, pela graça. Senhor, Tu falaste conosco, Tu falaste com o Teu servo, Tu transmitiste a Tua palavra para nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Senhor, o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor. A Tua presença está aqui, Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te adoramos, Senhor, por falares de forma tão maravilhosa conosco, que Tu nos preparas, Senhor, que Tu nos dás as palavras certas no momento certo, Senhor. Louvado seja o Teu glorioso e maravilhoso nome, Senhor. Nós somos o Teu povo, o rebanho da Tua mão. Aleluia. Louvado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Tu nos abençoaste, Senhor, e continuará a nos abençoar. Senhor, Tu nos prepararás, Senhor, para a Tua vinda em breve. Glória e adoração seja a Ti. Aleluia. Chama os Teus de volta que ouve a Sua palavra agora. Coloca a Tua mão sobre ele. Tem misericórdia de todos nós. Glória seja ao Teu santo nome. Amém.